Band News na área. Com Lima Solto.
Cinco horas e dois minutos na capital paraibana. Esse é o Band News na área desta sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Já desejo uma boa tarde a todos que estão sintonizados conosco aqui na Band News FM Manaíra. E começamos a nossa resenha esportiva com um fim de semana cheio de atrações, rodadas pelas séries A, B, C e D também, mas enfim, vamos começar com os principais destaques de hoje. Comigo também aqui é Vitor Oliveira, que já está aqui em nosso estúdio. Vitor, boa tarde para você.
Dobradinha hoje contigo, grande prazer falar com a audiência da Band News, mais uma vez aqui participando do Band News na área, e temos muito, né, a repercutir sobre esse fim de semana que promete, inclusive com Campeonato Paraibano da Segunda Divisão confirmado.
Vamos lá com as principais manchetes desse programa. Como o Vitor falou, no apagar das luzes, a Federação Paraibana de Futebol confirma o início da segunda divisão do Paraibano nesse domingo. Todos os jogos vão acontecer na Toca do Papão, em Sapé. E vamos repercutir os jogos da Juventude. Direto de Aracaju, o professor União vai conversar com a gente e trazer as novidades direto da capital sergipana. E tem também um grupo de atletas do judô lá de Campina Grande que querem deixar seus nomes marcados nas disputas. Série C e D. Fim de semana tem rodada cheia, com muitos jogos e decisões para times nordestinos. E com isso, o Band News na área está no ar. E a gente já convoca ele, que não está de corpo presente aqui. Pense numa falta que esse homem está fazendo, de olhar aqui para frente do vidro e não ver esse sorriso, esse cabelo fino, dizendo,
esse rostinho bonito.
E vamos que vamos! Lima Solto, boa tarde para você, meu amigo.
Rapaz! Opa! Rapaz, Oscar, tu não é fraco não, viu? Um abraço forte para você, Oscar Neto. Um abraço super carinhoso ao Vitor Oliveira, Sâmara, a todos os ouvintes acompanhando, claro, o Band News na área. Eu estou na área e se derrubar é pênalti.
Se encostar porque... também, viu? Só encostar.
É verdade, é verdade. Eu estou nos preparativos aqui porque fui convocado, aliás, é o quinto ano que eu participo desse grande evento na minha cidade de Patos. É um evento que chama a atenção de todo o norte e nordeste do Brasil, que é a Copa UEC. A Copa UEC revelando jogadores de futebol, hein? Colocando em prática esse esporte que é o que mais cresce no mundo. Então, eu vou transmitir, vou narrar, né? E é um prazer muito grande sempre voltar à minha cidade de Patos para fazer parte desse evento maravilhoso chamado Copa UEC. A Vanessa é uma campeã mundial, né? Ela marca presença nesse evento, né? No nono ano. Então vai ser uma festa muito bacana. Quero convidar todos para acompanhar as redes sociais do Lima Solto, né? Meu Instagram, Lima_Solto. E também, claro, no canal da CWF, né? Que é a TV CWF da cidade de Patos, que eu vou transmitir via canal do YouTube. E agora, você me dá essa notícia, rapaz, no apagar das luzes, a federação confirma, né?
É, e vai ser, e Sapé, né, Sapé, minha querida cidade de Sapé, vai ser a cidade sede, digamos assim, da segunda divisão nesse fim de semana, só por conta da Toca do Papão na cidade, que é o único estádio com laudos vigentes e aprovados pelo Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Ministério Público, enfim. Aí já, Lima, no próximo domingo, Confiança de Sapé recebe a Desportiva, um clássico que todo mundo já esperava, esse clássico do Brejo Paraibano. Na segunda-feira tem Serra Branca encarando a Queimadense. Na terça, Picuiense e Sabugi fecham a primeira rodada. Os jogos acontecem às 15h, todos eles. Eu fico feliz, Lima, porque vamos ter segunda divisão e também a cidade de Sapé já está se preparando para receber essa rodada. E o povo de Sapé ama muito o esporte, assim como o povo de Patos também, assim como todos os paraibanos, não é isso?
É verdade. Fico feliz, graças a Deus, né? Federação Paraibana e o entendimento da Federação Paraibana de Futebol para com os clubes, né, para com o Ministério Público, e parabenizar a cidade de Sapé, principalmente a Toca do Papão, né? A Toca do Papão, que é onde o time do Confiança vai mandar seus jogos que também vai ser um dos grandes favoritos, viu, a esse acesso para a temporada da Elite de 2023. Meu caro Oscar Neto, vou deixar você bem à vontade para você bater papo com o Vitor Oliveira, falar muito dessa segunda divisão, dos jogos, arbitragem que já saiu ontem, né? Arbitragem também que já saiu ontem.
Verdade.
E dizer que na segunda-feira nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, no estúdio, para comandar e fazer uma verdadeira festa para quem gosta do esporte, assim como eu. Eu sou apaixonado pelo esporte da minha terra, da minha Paraíba. Daqui a pouquinho tem a participação do professor União, direto de Aracaju, contando as novidades. Né? Inclusive o técnico do basquete, aliás, do basquete não, do tênis de mesa, é da cidade de Patos, ele vai contar isso daqui a pouquinho, ele falou agora há pouco da sua participação. Então vamos que vamos, forte abraço a todos, um bom final de semana e até segunda-feira.
Ô, se Lima, Deus quiser. Conta. Oi? Pra gente aí novamente, antes de tu se despedir, como é que é a programação desse fim de semana da Copa UEC, pro pessoal acompanhar?
Olha, a Copa UEC começou hoje, né, com a Série C, né, já deram o pontapé inicial. Amanhã o bicho pega, viu, amanhã a partir das duas da tarde, começam as transmissões das séries A, da série B, né, e do profissional. O profissional é muito bacana, com a presença de feras, né, do futebol. E no domingo, aí sim, no domingo, aquela reta final, começando mais cedo, começando por volta das 10 horas da manhã, as nossas transmissões, porque às 3 da tarde está marcado a grande final do profissional e consequentemente, claro, da série A, da série B, do misto e também do feminino. Vai ter muitas emoções. Olha, Oscar, eu narro, eu já tenho a experiência de narrar o futebol, eu fico no ar aproximadamente 8 horas ininterruptas.
Ei, futebol, você se lembre, que segunda-feira você tem um programa para assumir aqui, viu? Tô brincando, rapaz, dê o gás, que eu sei que você é uma pessoa muito profissional, você narra corrida, você narra briga de galo, você narra polícia atrás de bandido no Mercado Central, enfim, você narra tudo que colocar aí na sua responsabilidade. Você é um profissional dos grandes e segunda-feira estará aqui de corpo presente e com as cordas vocais afinadas pra gente falar sobre a segunda divisão, né, Lima?
Valeu, Oscar. Se Deus quiser, nós estaremos aqui segunda-feira com muita força, com muita dedicação e com muito amor, né? Nós fazemos tudo isso com muito amor, né, ao profissional, ao esporte, que merece muito. Um abraço, Oscar. Bom final de semana a todos. Valeu, Vitor. Alô, Sâmara. E até lá, se Deus quiser. Valeu, garoto!
Valeu, Lima Solto. Pois é, Vitor Oliveira. Eu não esperava isso. Eu esperava... A gente até cantou essa bola aqui. E pelo menos o jogo entre a Desportiva e o Papão, e o Confiança, já que apenas a Toca do Papão está liberada, poderia acontecer, mas só um jogo? Então decidiram todo mundo centralizar, não perder tempo e centralizar os jogos em Sapé. Uma medida, assim, de urgência, mas eu digo assim, inteligente, porque a cidade de Sapé é próxima de João Pessoa, é próxima de Campina, não sei se é próximo de Picuí, enfim, de outras cidades, mas não é tão próxima dessas cidades. Mas pelo menos para os times aqui de Campina, de João Pessoa, a maioria deles, de Guarabira também muito perto, ficou uma logística boa para os jogos lá em Sapé.
É um remendo, na verdade, né, Oscar? É um remendo.
É verdade.
O Sabugi, por exemplo, tá em João Pessoa. Tá, tem treinado, inclusive, no Mangabeirão, CT do Alto Esporte. Uhum. Mas é como você bem disse, é uma medida inteligente, é uma medida que otimiza, né, o início, claro, do campeonato. Que era o que a gente mais queria, que é o que o torcedor paraibano mais quer, que é o que os clubes, né, que precisa pagar jogadores.
Isso.
Né, vamos ser sinceros, é um campeonato que começa... Né, os dirigentes torcem para que dê tudo certo, mas torcem também para que o campeonato acabe o quanto antes, porque é muita despesa para um campeonato que é curto e que precisa cumprir com os vencimentos dos jogadores, não tem jeito, né? Então é um remendo aí que a Federação Paraibana consegue fazer, consegue encontrar uma solução em meio ao caos, né? Uhum. Porque assim, eu não entendo, o Botafogo há duas semanas jogou no Almeidão contra o Figueirense e hoje o Almeidão não tem laudo.
É verdade.
E aí eu entendo totalmente as medidas do Ministério Público, consigo conceber, né, assim como também o amigão, todo esse detalhamento, todo esse cuidado. Né? Mas não existe, Oscar, todos os anos repetir a mesma novela, a mesma sina, a mesma celeuma, todos os anos, não só para o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, mas também para o Campeonato Paraibano da Primeira Divisão. Todos os anos os times, uhum, da elite não têm ciência que precisam apresentar os laudos.
É verdade.
Né? Os municípios, que a maioria dos estádios são municipais ou estaduais, não apresentam. Né? Então, é uma medida que precisa ser preventiva, mas que a gente precisa, por exemplo, estar... Assim, a ideia que eu tenho, o que eu penso às vezes, é que a gente precisa aqui toda semana tocar nesse assunto, para que possam se planejar com antecedência, para que não aconteça todos os anos a mesma coisa, né? Uhum. Então, é algo que a gente lamenta, né? A gente fica feliz porque a bola vai rolar,
exato,
é óbvio,
exato.
Mas a gente lamenta que todos os anos aconteça a mesma celeuma, e infelizmente isso só mancha ainda mais o futebol da gente, que já é machucado demais, Oscar.
E vou dizer uma coisa a você, Vitor Oliveira, é até difícil pensar que esse tabu vai ser quebrado em algum ano, né? Tanto tempo que a gente vem acompanhando, entra presidente de federação, troca procurador que vai cuidar dos times, troca técnico, troca presidente de clube, mas é a mesma coisa, é taque por cima de taque. Aí o Ministério Público espera as prefeituras, os clubes se manifestarem sobre os estádios que vão jogar. Há 15 dias aí do começo da competição, todo mundo corre para fazer tudo, para comprar extintor, para pintar a parede, para comprar cadeira, para ajeitar um sanitário.
A cal pro gramado.
Exatamente. É muito difícil desse jeito, porque assim, tem um ano todo. É como se fosse escola de samba. Acaba o carnaval, já vai pensando no próximo ano. O que é que eu posso melhorar aqui no estádio da cidade? Como é que eu posso ajudar o Confiança de Sapé a ir para a primeira divisão? Como é que eu posso ajudar a Desportiva de Guarabira com o Silvio Porto, que é um estádio bacana demais? Ajudar o time da cidade também a galgar outros rumos. Mas parece que, não, quando acaba, pega a pastinha lá do esporte, empurra e espera só o que vai acontecer e não prepara a cidade para receber, para uma escolinha de futebol sediar jogos lá, um sub-15, enfim. O destaque importante que eu trago da Toca do Papão é que é um estádio privado, que pertence ao Confiança, e o presidente Wilson Nascimento, ele reformou todo o estádio. Aliás, começou o estádio do zero, levantou os muros, o gramado é bacana, tem cabine de esporte, tem um vestiário bacana, tem um alambrado bacana também, e por isso, com o dinheiro dele, não dinheiro público, a gente sabe que as prefeituras recebem verba para o esporte. E fazer uma manutenção de estádio não é tão caro assim, né? Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com isso e com cidades que têm times que são tradicionais.
Isso, é verdade.
A Desportiva Guarabira, o antigo Guarabira, é um dos times mais tradicionais que temos aqui. O Confiança de Sapé, do mesmo jeito. Mas, enfim, você vê o Carneirão, o São Paulo Cristal, que nem era tão, digamos assim, tradicional, mas agora se tornou tradicional e já tem um Carneirão lá com uma estrutura bacana também. E falta pouca coisa para aprovar o Carneirão lá, que cedeu os jogos da Série D, inclusive.
Isso.
Né? E tem estados estaduais, o Almeidão e o Amigão, passando por esse tipo de vexame, digamos assim.
Era, né? Era isso que eu queria só acrescentar, que é, na verdade, um acréscimo mesmo à tua fala.
Uhum.
É inconcebível, né? E com todo respeito ao Confiança, né? Até porque o Wilson Nascimento trabalhou demais, e esse terreno, grande parte dele foi levantado e foi restaurado.
Exatamente.
Exatamente no período de. No período pandêmico, né? Naquele cume da pandemia.
Eu lembro
que eu escrevi matéria sobre isso, conversei bastante com o Wilson sobre isso. Ele fez muitas vaquinhas, pediu ajuda dos torcedores para que fossem ajudar, para que doassem tijolos. Então, foi algo feito com muito esforço. E eu reconheço isso totalmente, mas eu acho inconcebível o Almeidão e o Amigão, as maiores praças do futebol da Paraíba, referência, o maior palco, o palco do maior público do futebol da Paraíba,
uhum.
Palco de uma final de Copa do Nordeste em 2019,
exatamente.
Palco de um título da Copa do Nordeste em 2013 com
tantos
o Campinense.
E tantos clássicos, né?
E não tá liberado para disputar uma segunda divisão. isso é inconcebível, Oscar.
É verdade. Pois bem, as informações que temos são essas. Na última quinta-feira foram realizadas vistorias no Almeidão e no Amigão, mas os relatórios só serão enviados para o Ministério Público na próxima segunda-feira. Hoje, o promotor do Ministério Público, Valberto Lira, tinha colocado em xeque, inclusive, a realização da primeira rodada no fim de semana. Ele afirmou que está aguardando esses laudos e segunda-feira eles devem estar prontos. Então temos aí um final de semana de suspense e de esperança para que tudo seja sanado, que até os próprios funcionários lá do Almeidão, do Amigão, dizem, não, as coisas aqui só acontecem quando o Ministério Público cai em cima, quando o Valberto cobra, quando o Valberto vem aqui e faz vistoria, quando o Valberto coloca um TAC, diz que não vai ter jogo e vai à administração do estádio e organiza o que tem que ser organizado. É, muita gente fica, lá vem Valberto, lá vem Valberto. Mas de uns meses para cá, eu tenho visto que essa crítica a Valberto tem mudado um pouquinho o rumo, né, Vitor Oliveira? A gente percebia que as críticas eram muito mais pesadas, mas agora o pessoal tem na cabeça que é uma crítica, mas são atitudes que refletem em benfeitorias para os estádios.
Isso, e eu, Oscar, inclusive, respeito demais as decisões do Valberto, tenho muitos poréns, inclusive, principalmente quando se trata de torcida, acho que o peso medido por ele às vezes é muito duro.
É verdade.
Mas isso é uma opinião, é pessoal mesmo, profissional também, mas principalmente quanto aos estádios, eu acho que ele faz muito bem o papel dele.
Né?
Eu acho que é bem feito, eu acho que todo esse cuidado, toda essa prevenção, e é um núcleo de prevenção, né?
É verdade.
Então não tem jeito, acho que o trabalho tem que ser feito, mas infelizmente o estado, os municípios, né? Não os clubes, até porque os jogos, a maioria dos estados são os clubes atuam em estádios públicos, né, digamos assim, do estado, do município, precisam agir com mais celeridade, né?
É verdade.
Agora, infelizmente, é uma conversa que a gente está tendo aqui em novembro, dezembro, janeiro, no início da temporada de 2023, prestes a começar o Campeonato Paraibano, a gente vai estar conversando a mesma coisa.
É verdade.
Infelizmente é desse jeito.
Agora, o destaque negativo ficou para Spartax e Femar, né? Que sequer tem uma data para iniciar, para ter essa partida. Todos os três jogos vão acontecer lá na Toca do Papão. Só para trazer novamente aqui, amanhã jogam Confiança e Desportiva Guarabira. No domingo, Serra Branca e Queimadense, e na segunda-feira, Picuiense e Sabugi. Já Femar e Spartax não tem data para acontecer.
E mas, a Perilima, enfim, folga na rodada.
Isso, aí tem isso também, né, Vitor? Tem sempre um time que folga, né?
Isso, é porque são dois grupos com cinco times, né?
Isso.
Então, por cada rodada vai sempre sobrar um clube.
Exatamente. 5:19, nosso WhatsApp é o 991119207 para você participar, mandar sua mensagem, trazer a sua informação nessa nossa resenha esportiva. A gente começou falando sobre segunda divisão, daqui a pouco teremos outros destaques, inclusive com o nosso correspondente nos Jogos da Juventude do Brasil, o professor União, que está lá em Aracaju, na capital sergipana, acompanhando as equipes da Paraíba, os meninos que estão representando o nosso estado nesses jogos que são tão importantes. 5:20, já eu volto com outras informações, eu e Vitor Oliveira, aqui na Band News FM, dentro do Band News na área. Cinco horas e 21 minutos, segundo bloco do Band News na área, falando sobre muito sobre o esporte aqui do estado. Mesmo com o fechamento do mercado e transferências na Europa no dia 1º, uma série de grandes nomes do futebol ficaram sem clube e seguem livres para assinarem com novas equipes no futuro próximo. Ô, Vitor, geralmente abre quando a próxima janela?
A próxima janela...
Depois da Copa, né?
Só depois da Copa agora.
Por isso vão esperar.
Por isso que o Almeria apressou tanto a ida de Lázaro, né?
Pois é. Agora. Os atletas que ficaram livres antes da final do prazo podem ser contratados mesmo após o encerramento da janela. O principal deles é Marcelo, brasileiro de 34 anos que deixou o Real Madrid na última temporada. Outros nomes que aparecem na lista, tal qual como Diego Costa, Juan Mata e o experiente Nolito, né? Esse é metade de um time, né, Vitor?
Pelo amor de Deus, é inconcebível o Marcelo não ter um clube para jogar.
É verdade.
Não tem.
Agora, Vitor, parece que a gente tá vendo notícia de Série C, né? Quando um treinador ele fica afastado, o outro vem, leva, isso. Aí depois o outro troca, depois, não, vem de novo, eu gosto de você. Renato Gaúcho está de volta ao Grêmio, novidade para ninguém. Mas Renato Portaluppi retorna ao comando técnico da equipe 504 dias depois de pedir demissão em 14 de abril. O ídolo gremista fará sua quarta passagem pelo Grêmio. É a segunda só esse ano. Renato tem na bagagem pelo tricolor Títulos como o da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018, três títulos do Campeonato Gaúcho em 2018, 2019 e 2020 e da Recopa Gaúcha em 2019. Eu, como vascaíno, fico só preocupado, porque o tal do Renato, ele, quando ele quer incendiar uma coisa, né, quando ele quer organizar uma equipe, ele organiza e pode colocar aí o Grêmio até como campeão, se brincar.
Eu gosto, assim, eu gosto da ideia que Renato Gaúcho tem de futebol. O que eu não gosto é desse comodismo que ele acaba sentando em cima,
é,
sabe?
Verdade.
E muitas vezes acaba prejudicando o trabalho dele, que muitas
parece
vezes
que ele cansa,
consegue,
né,
vislumbrar muita coisa, né? Ele desdenha demais do estudo do futebol.
Exatamente.
E o futebol, ele é feito para ser estudado, né, a cada temporada, a cada jogo, principalmente.
É,
e ele desdenha demais disso. Agora, tem um detalhe importante, Oscar, é que... esse jogo do Grêmio de contratar o Renato Gaúcho nada mais é do que mídia com a torcida. É pra trazer,
claro,
a torcida pra perto, não
é,
tem
verdade,
jeito. Né? É um cara que é ídolo, é um cara que a torcida
crédito,
não vai contestar. Tem uma estátua dentro do clube.
É,
né? Somente, ganhou todos os títulos que poderia ganhar como treinador e como jogador. Então, traz a torcida pra perto, reforça aí a confiança nesse acesso aí, nessa sequência.
E assim,
temporada.
Ele vem numa situação totalmente diferente, né? Vem com o Grêmio no G4. Não tão ameaçado, só um pouquinho, né? Tem aí três pontos na frente do Londrina, que é o quinto colocado. Mas, enfim, eu acredito que ele vem numa situação boa. O time se mantém no G4 faz muito tempo. Só, pra perder essa vaga, só se for muito, muito mau caratismo dele mesmo.
E vai subir com os pés nas costas, viu, Oscar?
É,
pode
verdade.
Ter certeza. Agora ele chega numa situação um pouco parecida como ele chegou, por exemplo, em 2016, quando ele reassumiu o Grêmio, conseguiu também com o Roger Machado. Foi na saída do Roger Machado em 2016,
isso,
que ele assumiu, pegou o time na Copa do Brasil, conseguiu fazer o time ser campeão daquela Copa, conseguiu ressurgir Bruno Cortez, Léo Moura, descobriu Luan, Cebolinha, entre muitos jogadores bons demais. Então, fica aí essa expectativa pra saber como é que vai ser agora esse novo trabalho aí do Renate.
Vitor, vamos pegar um busão agora direto para Aracaju?
Vamos embora.
Jogos da Juventude 2022. Hey! Na Band News FM.
Hey! É isso aí. Quem está em Aracaju, logicamente a gente não vai agora, mas quem vai trazer informações de Aracaju dos Jogos da Juventude é o nosso querido professor União, nosso correspondente dos Jogos da Juventude. Boa tarde, Una. Quais são suas informações?
Boa tarde, amigos da sua Band News na área. Voltamos a falar mais uma vez diretamente aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Estado esse que hoje é a sede dos Jogos da Juventude 2022. Vamos falar de um esporte, primeiro, um dos esportes muito cotado para medalhas, medalha de ouro, prata ou bronze. A Paraíba sempre volta com boas colocações nesse esporte, que é o nosso vôlei de praia. O técnico é o professor Cláudio Eduardo e a Paraíba trouxe 4 atletas para esta competição. O Gabriel Oliveira, o Gustavo Varone e, pelo feminino, a Raíssa Barbosa e Maria Clara. O professor Cláudio, que nesse momento assume, né, a direção técnica da Seleção Paraibana de Vôlei de Praia, ele é professor também dos Colégios AZ e também do Colégio Vila, na nossa capital de todos os paraibanos. A partir de amanhã serão iniciadas as seguintes modalidades esportivas: tênis de mesa, badminton, atletismo e natação. A natação este ano, a Paraíba deve bater um novo recorde de medalhas, já com atletas renomados nacionalmente. A idade aqui dos jogos é de 15 a 17 anos. Esses jogos servem também para grandes encontros, né? Para quem faz a história do esporte, não só o esporte estadual, mas o esporte em nível nacional. Portanto, aqui nós tivemos o prazer de reencontrar a presidente da delegação de São Paulo, a nossa querida Silvinha. Tive a oportunidade de apitar vários jogos dela, ela vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Handball e também disputando o Campeonato Paulista. E após 20 anos, né, que eu não vi a nossa Silvinha, tivemos esse reencontro aqui no Colégio Prime, na Praia Coroa do Meio, onde a Paraíba está reunida. E também um outro grande encontro, ela lembrou-se também da história também do nosso querido professor Zé Hugo, que em 1975 foi também campeão brasileiro pela Seleção Paraibana de Handebol. A nossa querida Márcia, que está presidindo a delegação do Paraná, ela também que jogou muito tempo na Seleção Brasileira e uma atleta bastante brilhante, né? A gente vê que, graças a Deus, pelo menos no esporte, estão colocando pessoas que têm uma história no esporte. Aqui parece que a política passa um pouco mais longe dos cargos que pertencem realmente aos desportistas. E outra grande surpresa, meu querido Lima Souto, encontramos aqui o nosso Eduardo Galdino, que é da cidade de Campina Grande, é dos Galdino de Campina Grande, né? Homem hoje forte no esporte na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele é o ex-superintendente do Parque Olímpico do Rio de Janeiro e hoje assessor especial do secretário de esporte do Rio e veio aqui representando o governador do estado do Rio de Janeiro, o nosso Eduardo Galdino, que é irmão do nosso 13 anos, Enio Galdino, engenheiro, que durante muito tempo foi diretor do Galo da Borborema. Teremos hoje a cerimônia de abertura no belíssimo ginásio de esportes, né? No Constâncio Vieira, todo reformado, com a presença do governador do estado, o prefeito do município aqui da cidade de Aracaju, e também a presença do presidente do COB. Teremos também a presença do presidente atual da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, inclusive a sede aqui na cidade de Aracaju. O show de início está previsto para as 17 horas, início da cerimônia às 18 horas e o término da cerimônia previsto para 19h30. E amanhã nós teremos início das competições esportivas. Hoje, tanto o atletismo quanto a natação foi um dia todo de treinamento para os nossos atletas. Excelente o comportamento da delegação paraibana aqui no hotel. Há poucos momentos conversei até com o gerente do hotel, quer dizer, nós temos aqui praticamente 50 atletas numa faixa etária de 15 a 17 anos, mas no aspecto disciplina e educação, a Paraíba está tirando nota 10. Diretamente aqui da cidade de Aracaju, cobertura total da sua Band News Manaíra, nascido Aracaju, a capital de todos os sergipanos, professor União. Um abraço aí!
Valeu, professor União. Tá aí, Vitor Oliveira. As expectativas todas voltadas para o início dessa competição, né? É uma competição que exporta muitos astros olímpicos, como o caso da judoca Sara Menezes, né? Ela que é medalha de ouro em Londres 2022, foi campeã dos Jogos de Juventude. É verdade. É quase um campeonato de base, digamos assim, mas aquela base forte, fortíssima, né? A gente sabe que quanto mais novo, mais garra, mais gás você tem para dar o seu melhor, né, Vitor? E exporta muita gente e a gente vai continuar acompanhando toda a repercussão desses Jogos da Juventude, acompanhando a nossa delegação paraibana. Ao todo são 192 participantes que já estão lá em Aracaju. O professor União está acompanhando esse evento lá também.
Tem só um detalhe para acrescentar. De 69, tem uma pesquisa, né? De 69 até 2014, dos 433 atletas que disputaram Olimpíadas no Brasil, pelo menos 40%, 30% deles já tinham passado também por jogos escolares. Então, para que a gente perceba também a vitrine que é, né? É uma vitrine muito grande, porque é empresário de tudo quanto é canto no Brasil. Uhum. Tem gente que vai só com o intuito de disputar para depois voltar à rotina normal de estudos e, de repente, tem tanto dom, mas não percebe esse dom, né, que tem pro esporte, que é fisgado, né? É mapeado, é filtrado por empresários, por clubes, né? E tem todo um futuro aí para ser desbravado dentro do esporte. Então, sem dúvida alguma, principalmente para quem quer vislumbrar um futuro dentro desse seio esportivo, os jogos escolares, principalmente nessa etapa aí nacional, né? Sem dúvida alguma, é uma oportunidade tanto para que você possa se destacar.
Pois bem, tem uma turma boa lá de Campina Grande que quer fazer bonito no judô, né? O repórter da TV Band Manaíra, Wesley Martins, vai contar pra gente quem são esses que estão representando a Paraíba lá nos Jogos da Juventude, nos Jogos Escolares da Juventude.
Com pouco mais de um ano treinando judô, Evelyn se prepara para mais uma competição. A judoca conseguiu a quarta colocação no Sub-14 no mês passado. A expectativa dessa vez é se superar.
Primeiramente, me sair melhor do que ano passado, né? Porque eu fiquei em terceiro lugar por equipe, categoria, e esse ano eu quero me superar e sair bem melhor. Estou me dedicando o máximo aos treinos, dando o melhor de mim. E minha expectativa é muito grande, porque eu quero orgulhar muito o povo do meu projeto, lá de Montadas, meu sensei Gilton, minha família, né? O sensei Eusiel. Todo mundo com a medalha de ouro no peito, representando o Paraíba e orgulhando a todos, né? pra mim não importa tanto a medalha, tipo, que medalha enferruja. Pra mim é mais uma forma de mostrar pra mim mesma que eu consigo. Porque mesmo sendo medalha lá ou não ganhar, eu já sou campeã por superar todas as opiniões dentro de casa, fora de casa, o preconceito contra a mulher no esporte, né?
Lucas também está de malas prontas para a edição deste ano dos Jogos da Juventude. A responsabilidade é grande e o objetivo, trazer o ouro para homenagear a mãe.
Eu treino todo dia para dar o meu melhor quando chegar lá e dar orgulho à minha mãe, que batalha muito por mim. Chegar ao pódio, né? Chegar ao primeiro lugar, dar o meu melhor lá.
A delegação paraibana conta com 159 participantes, 27 técnicos e 6 dirigentes. O Ziel faz parte da equipe.
Essa competição é a maior competição a nível escolar, né, do Brasil. É uma competição que todos os atletas que chegaram na Olimpíada já passaram por ela. Então é a Olimpíadas Escolares. É a melhor competição que um atleta possa participar na sua vida, na sua trajetória como atleta. A gente sempre participa, né? Eu esse ano novamente vou como técnico, juntamente com o professor Fialho. Nós vamos levando 10 atletas aqui da nossa cidade, né? E mais 5 de João Pessoa, são 15 atletas na nossa delegação. E vamos atrás em busca de várias medalhas.
Ximaria, umas pancadas aí, mas é a galera
do judô.
Dos golpes, né? No tatame. Fiquei olhando assim, acho que alguém levou uma tapa. Mas enfim. Mas é isso, Vitor. Toda a nossa torcida, né? E que saiam bons frutos, saiam joias aí para representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, né? É tudo que a gente deseja. Agora, para você ver como é a situação de alguns estados, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, os atletas estavam em risco de não participar dessa competição, porque o governo estadual não tinha conseguido verba suficiente. Logo, o Rio de Janeiro, que já exportou tantos atletas em mais variadas modalidades, né? Mas a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer conseguiu, no apagar das luzes, ontem, no caso, viabilizar a compra das passagens aéreas para a delegação do estado ir aos Jogos da Juventude. A delegação vai ter cerca de 200 atletas. Na segunda, eles haviam informado que a própria secretaria não tinha comprado as passagens, Vitor Oliveira. E? A gente que está em João Pessoa, tudo bem, beleza. Paracaju é mais perto agora do Rio, né? E requer uma logística maior para esses atletas, 200 atletas, e quase que essa turma não conseguia participar desses jogos. E
existe uma vaidade muito grande, né? Principalmente com essa turma do eixo sul-sudeste.
Exato.
Né? Porque é o Rio de Janeiro, isso. É São Paulo. E é muito triste de perceber tudo isso que acontece, porque o esporte precisa ser valorizado em todos os estados.
Com certeza.
Né? O esporte é um meio social, é um meio que consegue captar jovens para a educação, né? Às vezes não dá certo no esporte, mas consegue dar certo em algo cultural, né? Na arte.
Isso.
E consegue, de fato, extrair o melhor das pessoas, né? E principalmente nessa questão, nessa ideia de que o esporte, de fato, seja um pretexto, né, para que a gente consiga captar pessoas melhores para a sociedade. Então, principalmente nessa ideia de jogos escolares, com esse intuito que são os jogos escolares.
E dois anos
sem, muito
sem realização, né?
Pois
o pessoal
é,
fica naquela expectativa, na ansiedade para participar.
É muito triste. E olha só, Oscar, eu já joguei os jogos escolares em 2008 e 2009, nos tempos de ensino médio. Inclusive fui vice-campeão na modalidade de futebol de
jogos,
campo.
Se uma competição que você participa de uma escola que você estuda, os jogos escolares da escola, né?
Os jogos internos.
Jogos,
né?
Internos. Isso. Começa daí. Já começa daí. Se você tem aquela expectativa de não sei se você passou por isso, acredito que sim. De todo mundo se reunir para definir o estilo do padrão.
Bom
e
demais.
Procurar patrocínios das lojinhas próximo
sim.
À sua casa, né? Dizer quem
tirar
quem
o
vai
dinheiro
jogar.
Da mesada para colocar no uniforme.
E ninguém nunca? Era esquecido. Você podia ser o pior que tinha, mas você ficava no banco de reservas. Eu fiquei muito em banco de reservas, mas só de estar da emoção de você representar a sua sala, o nono ano contra o oitavo ano, tem aquele clássico e tal. E até o próprio educador físico da escola, ele já via que tinha gente bom e já exportava você. Não, você aqui é uma joia.
Fora o network que essas pessoas têm, né?
Exatamente.
Observam, comentam,
geralmente,
abre o olho.
Geralmente esse pessoal que é professor de educação física de uma escola, que é profissional de educação física, ele já tem contatos com outros profissionais que treinam em times e tal. Então, Esse pequeno gesto de uns jogos internos, imagina para uns jogos escolares, que você representa o seu estado, que é um status bem maior, e você tem uma informação de que pode não participar porque o governo não teve, disse que não teve tempo aqui, aqui na Paraíba, graças a Deus já tudo certo, tá todo mundo por lá, mas o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma potência, a gente é inegável isso, é inegável.
É por isso que eu falei quanto à questão do envaidecimento, porque eu nunca vi, por exemplo, a Paraíba ficar fora, e de repente a gente vê o Rio de Janeiro.
Mas é isso. Vamos torcer para o pessoal da Paraíba aí trazer medalhas, trazer resultados positivos. Olha, temos ouvindo o Thiago Melo participando com a gente, perguntando qual é a hora do jogo do Confiança. Confiança Desportiva. Confiança joga amanhã contra a Desportiva, o jogo que vai abrir a segunda divisão. Domingo, né? É amanhã ou domingo, Vitor?
Domingo. Os jogos vão acontecer no domingo, na segunda e na terça.
Ah, isso mesmo. Então é domingo mesmo. Esse jogo entre Confiança e Desportiva Guarabira, que vai abrir aí a competição, a segunda divisão, depois dos laudos, é isso mesmo, domingo. Depois dos laudos que foram aprovados na Toca do Papão, lá em Sapé. Então, três jogos, domingo, segunda e terça, apenas Spartax e FEMAR não tem data ainda para acontecer. Agora são 5h39, já voltaremos com o terceiro e último bloco do Band News na área.
Você está ouvindo Band News na área.
Horas e 40 minutos. Voltamos com o último bloco do Band News na área. As torcidas do Fortaleza e Ceará têm comparecido em grande número nos jogos do Castelão nesse ano e o resultado não poderia ser diferente. Os times estão no topo do ranking de maiores médias de público das regiões Norte e Nordeste em 2022. Campeão da Copa do Nordeste e tetracampeão cearense no começo da temporada, o tricolor do PSI tem empolgado seus torcedores. O Fortaleza, né, que estava figurando na zona de rebaixamento por várias rodadas, acordou para Jesus, acordou para a vida e agora já largou as últimas posições. E leva em média 28.214 pagantes por jogo e é o líder de público entre os times nessas regiões do país. O rival Ceará também tem dado um show nas arquibancadas e está em segundo na lista. O Vovô, que mobilizou, tem 699 mil, acho que não, né, Vitor?
Como?
Tem aqui, o Vovô mobilizou 699 mil torcedores ou 69 mil?
69.
69 mil torcedores em 26 jogos, fui trollado pela vírgula aqui, como mandantes em 2022, o que corresponde a uma média de 26.901 pagantes por média. Tá vendo aí que uma rivalidade não faz?
Pois
é. Se tivesse só um time... Só o Fortaleza. Tu acha que o Fortaleza se preocupar em encher estádio?
Mas muito disso. Sim. Do Fortaleza hoje vem dessa confiança, desse trabalho que o Paes vem fazendo desde que o Fortaleza subiu, né, para a Série B. É uma ascensão que é muito importante. Uhum. E que, na minha opinião, vale muito esse destaque pela identificação que os jogadores, que o treinador Vojvoda e que a direção do Fortaleza faz questão que os torcedores mantenham vivo, né? Existe muito esse auto-reconhecimento, né? com esse trabalho do Paes. 52.490 pessoas já confirmadas para o jogo de domingo contra o Botafogo no Castelão.
Meu Deus.
Fortaleza e Botafogo
domingo. Tá vendo aí?
Coisa linda de se ver, é o nosso Nordeste, né?
Mandar até um abraço para Rafael Coutinho e Felipe Jardim, o famoso Pedão da Galinha. Isso aí, obrigado pela participação.
Gostei do apelido, viu?
É, Pedão da Galinha, é isso. Mandar um abraço também para... E tá dizendo que tá na guarda do Tio Ray. É, sexta-feira, a gente sabe, Reinaldo Azevedo, essas épocas aí, tá bem afiado. Outros dados que Vitor traz aqui também... Meu Deus do céu, Fortaleza já levou esse ano.
Impressionante
818 isso. 818 mil pagantes para o Castelão. E a meta, 1 milhão de público? Ah, ligeiro demais. Acho que daqui uns 15 dias a gente traz traz essa informação que bateu a meta. Deixa eu mandar um abraço para o ouvinte que é torcedor do Fortaleza aqui, o Fred, que mora lá nos bancários. Já já ele aparece aqui com a camisa. Toda semana o Fred tem uma camisa nova do Fortaleza. E você sabe que são camisas bonitas, né?
Demais.
A camisa pesada e bonita.
Qualquer camisa tricolor é linda demais.
Ah, é, né? Tá aí, Rafael Coutinho e Felipe Jardim. Tá aqui, o famoso Pedão da Galinha. Ele disse, fala os nomes, já falei, rapaz. Até Vitor gostou desse apelido. Vamos para outra manchete. O brasileiro Alisson dos Santos venceu hoje os 400 metros com barreiras. É o Pio, né? Da etapa de Bruxelas, na Bélgica, da Diamond League, principal circuito de provas do atletismo mundial. Ele completou a prova em 47 segundos e 54 centésimos, deixando para trás o americano Khalifa Rosser, com 47 segundos e 88 centésimos, e o francês Wilfred Rapio, com 48 segundos e 61 centésimos. Foi o sexto ouro de Alisson nos 400 metros com barreiras nas etapas deste ano da Diamond League. Ele foi campeão no Catar, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Polônia e Bélgica. Ele teve um ouro nas Olimpíadas, não foi, Vitor?
Exatamente.
O Pio tá voando e não é brincadeira, não.
Cheira a título.
É verdade. Agora vamos abrir o espaço agora para os nossos patrocinadores. Pois é, vamos falar do Boteco JP. Que informa que abre de segunda a segunda agora, não fecha mais não, durante as tardes. De segunda a quinta-feira, é a partir das 6 horas da noite. E hoje, com aquele happy hour que todo mundo conhece, a partir das 4 da tarde já está aberto o boteco. É só chegar lá, um ambiente super agradável para um belo papo entre amigos. Já nos sábados e domingos, se você não puder ir hoje, a partir do meio-dia o boteco já estará aberto. É a cerveja mais gelada de João Pessoa, os melhores drinks e o petisco super top só no Boteco JP. E onde é que fica? O Boteco JP sempre fazendo o melhor para você. Na Avenida Espírito Santo, 410, no bairro dos Estados. Avenida Espírito Santo, 410, no bairro dos Estados, para você conhecer e conferir o Boteco JP com aquele atendimento de primeira, cerveja gelada e a gastronomia que só João Pessoa tem. Agora 5 horas e 46 minutos e vamos agora, Vitor Oliveira, falar da Série C, né? A Série C já vai para a sua terceira rodada. Na segunda rodada, o Mirassol venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. O Volta Redonda venceu o Aparecidense. E no grupo C, Paysandu perdeu para o ABC em casa e o Figueirense sapecou uma goleada de 5-1 na equipe do Vitória.
Somente.
Mas nessa terceira rodada, temos um jogo amanhã, Figueirense e Paysandu, que acredito eu que seja o jogo da Band também. Isso. O único jogo do sábado. E já no domingo, no Aníbal Toledo se enfrentam Aparecidense e Botafogo de Ribeirão Preto, no Barradão, Vitória e ABC, e Volta Redonda enfrentando a equipe do Mirassol. Digo sem nenhum medo, Vitor, que o Volta Redonda é a principal surpresa dessa segunda fase. É, o Volta Redonda é um time que mal estava conseguindo vencer em casa e já está aí beliscando, né, uma vaga para subir para a segunda divisão. Hoje temos o Mirassol líder com 4 pontos no grupo B. O Mirassol tem uma vitória e um empate. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhou a primeira partida e perdeu a segunda para o Mirassol nesse duelo entre paulistas. Tem 3 pontos. O Volta Redonda, ele perdeu a primeira partida para o Botafogo de Ribeirão Preto, mas venceu a segunda contra a Aparecidense. Falando nesse grupo B, Vitor, é cedo para dizer que o Mirassol já está com a mão na vaga?
Eu acho que o Mirassol é o time mais prático de dizermos, assim, de a gente cravar, sabe, né? Cravar mesmo que vai subir. Acho que é um time que eu tive a oportunidade de ver jogar aqui no Almeidão, com time reserva. E assim, nossa, são muitos jogadores bons, sabe? Muitos jogadores que conseguem manter o nível de atuação da equipe. É uma equipe que consegue jogar muito fácil dentro das quatro linhas, que consegue se defender muito bem e que consegue atacar, principalmente com organização, porque não adianta ser só efetivo, sabe, Oscar? Isso é uma opinião que eu penso sobre futebol.
Sim.
Não adianta você só ser efetivo e guardar a bola e ganhar todos os jogos por 1-0 ou 2-0, porque uma hora a conta chega.
É verdade.
Você precisa ter regularidade.
Uhum.
E o Mirassol foi regular por toda a primeira fase. Algo que a gente não tá vendo, e aí eu vou até pedir aqui a licença para já partir pro grupo C.
Sim.
Com o Paysandu.
É verdade.
O Paysandu teve a praticamente a mesma regularidade que o Mirassol. Foi um dos times que mais habitou o G8.
Mas Sandu foi o segundo colocado, mano, com 33 pontos.
Isso.
Mesma pontuação aí do líder Mirassol. A campanha, Vitor, inclusive você trouxe essa informação, mas a campanha não ficou muito abaixo do Mirassol, não. O Paysandu teve 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Perdeu menos do que a equipe do Mirassol, mas empatou mais. Isso pode ter crucificado o Paysandu aí, a não ser o líder nessa primeira fase. Foram 31 gols e 17... feitos e 17 sofridos. Foi uma campanha parecida se a gente for fazer aqui, tipo, aquele balanço. Até a porcentagem é de 58% de aproveitamento. Para você chegar numa segunda fase e não pontuar em nenhum dos dois jogos, perigando aí nessa rodada, se não vencer, vai ficar muito mais difícil de conseguir, digamos assim, esse acesso. Porque a gente sabe que no grupo B e grupo C estão os melhores da competição. Isso. E nessa etapa não tem ninguém melhor do que ninguém. Né? Todo mundo ali está em busca de um acesso, né? E logo o Paysandu, segundo colocado, perdeu para o ABC e perdeu para o Vitória também em casa, então alguma coisa está acontecendo.
Isso,
né?
Assim como aconteceu também no ano passado, né? O Paysandu foi a maior decepção do ano passado no quadrangular, porque a gente viu o Paysandu chegar... Vi aqui pra João Pessoa na penúltima rodada jogar contra o Botafogo. Aquele Botafogo de Gerson Guzmão que nem centroavante tinha. A gente assistiu o jogo cruzando os dedos, levantando as mãos pro céu, pedindo um gol pra que achasse um gol. E geralmente o Botafogo conseguia vencer por 1-0. Venceu, inclusive, o Paysandu aqui por 1-0. Mas deixando o Botafogo de lado, porque o Botafogo, né, infelizmente fez o que fez na reta final. E falando do Paysandu, o Paysandu, no ano passado, chegou na penúltima rodada desclassificado. Veio aqui para João Pessoa, passou o jogo todinho amarrando a partida e já vindo de um jogo contra o Ituano em que a torcida invadiu o campo, em que a crise foi instalada, em que jogadores foram dispensados na reta final de um quadrangular de Série C. E aí eu não tô cantando que isso vai acontecer agora. Tem ainda... né, 4 jogos para que consiga reverter. E assim, são apenas 4 times. Precisa vencer, precisa fazer a sua parte, né? Não depende só de si agora, mas se fizer bem a sua parte, conseguir vencer, não perder mais principalmente, o Paysandu consegue reverter isso. Mas é uma situação que é complicada. Perdeu pro ABC, Oscar. Não sei se você assistiu a partida contra o ABC. Paysandu não impôs uma pressão de outro mundo. Jogou bem no primeiro tempo, mas não impôs uma pressão de outro mundo no ABC. No segundo tempo, no primeiro lance do segundo tempo, o Valfrido do ABC foi expulso. E o Paysandu tinha 45 minutos para buscar um gol e para tentar de forma organizada, ou de qualquer forma, já que é quadrangular, é mata-mata, conseguir os 3 pontos. E simplesmente foi dominado pelo ABC. E aí eu não falo dominado tecnicamente, do ABC ter a bola no pé e conseguir, sabe, tirar todas as munições, digamos assim, do Paysandu. O ABC foi copeiro, conseguiu marcar um gol com um a menos. E o Paysandu simplesmente não conseguiu esboçar a mínima reação dentro das 4 linhas. Então é um time que aparenta ter pouco poder de fogo, mas tem peças que podem fazer a diferença e isso não está acontecendo. Coisa que tem acontecido com o ABC, o Fernando Marchiori está fazendo um trabalho espetacular à frente do mais querido, tem jogado muita bola. Ele inclusive falou após a partida sobre as muitas variações que ele faz na escalação, porque ele roda demais a escalação. E ele falou que esse é um trabalho que ele faz por todos os clubes e que sempre deu certo. É muita convicção daquilo que você tem em mãos, daquilo que você pensa sobre futebol e que você põe em prática. O Fernando Marchiori, é um outro detalhe que eu disse também na transmissão, o Fernando Marchiori, ele bateu de frente com o Alisson, por exemplo, que é um dos maiores ídolos do ABC. Quando o ABC veio jogar aqui contra o Botafogo, eu conversei com alguns membros da diretoria do ABC, da comitiva do ABC, que estava aqui no Almeidão, que disseram que o Alisson é um jogador que desde que chegou ao Elefante, é um jogador que tem todos os elencos na mão, porque é o capitão, é o ídolo e faz o que quer, né, digamos assim, no sentido de ter de fato os jogadores para si. E o Fernando Marchiori quis dar de fato esse toque de homogeneidade. Todos serão por um e esse um será por todos, né? E de fato ele tem conseguido fazer isso. Tem conseguido fazer com que o time reverta tudo isso em bons resultados. E, na minha opinião, o ABC é o grande favorito para conseguir esse acesso, Oscar.
E outra coisa, Vitor, o mais importante também é que começa pelo técnico, né? O técnico da ABC, o Marchiori, ele diz o seguinte, que é o pezinho no chão contra o Vitória. Vamos enfrentar uma verdadeira guerra.
E vai mesmo, viu? Porque o Barradão vai estar lotado.
E outra coisa, cada jogo é uma história, né,
Exatamente. Victor?
Cada jogo é uma história. Quem? Eu vou trazer informação. Porque assim, olha, um dos exemplos do maior fracasso dessa Série C, infelizmente, foi o Botafogo da Paraíba.
Mais uma vez, né?
Mais uma vez, né? Foram três pontos em três jogos. Todo mundo, já que Itamar empata tanto, então tá de boa.
Vamos empatar.
Cadê? Mas assim... A gente, eu não percebi esse pé no chão dentro do clube. Não sei se você que é mais dentro do que eu, digamos assim, dentro do clube, mas é tão importante. Por exemplo, o Vasco. O Vasco hoje, eu tô vendo a hora acontecer igual aconteceu com o Botafogo. O Vasco aí tá no G4 faz é tempo. E já tá perigando aí, é uma vantagem que era de 10 pontos, agora tá 4.
A sombra tá se aproximando.
O Josh, né, que é o presidente... O abre aspas, presidente do clube agora, depois da SAF, disse o seguinte, se não subir eu não tô preocupado. Eu acho também não é bem assim. Não dizer, vamos subir, a gente já subiu, tal, não sei o quê. Ou menosprezar, não. Não tem nada não, se perder a gente... Eu não acho que é assim não. Essa postura aí, de dizer aos jogadores, olha, vamos enfrentar o último colocado? Vamos. Mas vamos enfrentar com respeito, vamos respeitar, vamos botar o pé no chão e sair campeão vitorioso desse jogo. Essa postura dá muito mais gás do que você dizer, lá vem o Vitória, somos mais time, estamos aí invictos, quem é o Vitória perto da gente, né, Vitor?
É verdade,
é muito importante.
Eu concordo com você totalmente, e olha que o Vitória foi um dos times, dos últimos times, né, a conseguir a classificação.
A ascensão do Vitória foi meteórico, o Vitória fez assim, meu nome é Vitória, eu vou vencer e vou chegar lá. O Vitória não tinha chegado uma vez no G8. Para chegar na última rodada, vencer, contar com a derrota do Botafogo, contar com a derrota do Remo e se classificar. Quem diria?
A camisa entorta varal, né?
É verdade.
E só um detalhe, só para trazer um exemplo aqui,
sim,
de algo que aconteceu antes do jogo contra do Botafogo contra o Figueirense. Eu estava conversando com o assessor do Figueirense e foi algo muito bacana porque ele estava contando sobre a crise que o clube teve, que quase fecha, né?
Isso.
Esse período pandêmico. Contando todo o detalhamento administrativo que acontece no Figueirense. E teve uma frase que ele disse, Oscar, que ficou na minha cabeça e parece que não sai, sabe? Ele disse assim, a Série C não fecha e não paga as contas do Figueirense. É um clube que sabe onde quer chegar, é um clube que sabe da sua dimensão.
Isso.
A gente via o Figueirense jogar na Série A até um dia desse.
Não é verdade.
Na Série B, ano passado.
É.
Então, e passou por momentos pesadíssimos, né?
E até encerrar tudo, né?
Exatamente.
E fechar tudo.
De quase perder um jogo ou perder um jogo por WO na Série
B.
Eu não lembro de verdade, tô sendo bem sincero, se chegou a acontecer o WO. Mas é realmente você ter a grandeza do clube e de entender a dimensão do clube e de onde, de fato, o clube precisa estar, né? O Botafogo hoje, por exemplo, vai para a sua 10ª Série C consecutiva. O Botafogo... Eu acredito que quem rege o Botafogo não pense que o Botafogo mereça estar numa Série C.
Esse WO aconteceu, Vitor. Foi contra o Cuiabá em 2019, no dia 20 de agosto. Foi multado em R$3.000. R$3.000 é o de menos.
Isso.
A vergonha de você perder para o WO numa competição na segunda divisão, que hoje é a segunda divisão, com a quantidade de times campeões da primeirona, é uma divisão de luxo.
Isso.
Né? É uma divisão muito respeitada. A própria Série C mesmo, a gente vê que até um tempo atrás o Fortaleza estava na Série C, outros times estavam na Série C, o Náutico de Recife está praticamente com o pé na Série C. Né? Ano passado, vários outros times, o Ituano estava na Série C. Hoje a Série C está muito mais forte do que antes. Mas assim, mais, né? O R$3.000 é arruma com patrocinador. E a Série D também.
Isso, né? É isso.
A Série
mesmo.
D vem acompanhando isso também. Que o América de Natal, né? Graças a Deus, está ressurgindo. O América, que aí tem uma camisa pesada mesmo, a rivalidade de América e ABC no Rio Grande do Norte. O próprio Globo também tem os seus dias de glória, né, Vitor?
Já viveu seus dias de glória. É. Subiu com o Operário naquele ano, né? Subiu o Operário hoje que está na série B do Campeonato Brasileiro.
Uhum.
E temos também, Oscar, nesse fim de semana, rodada da Série D.
É verdade.
É isso? Mata-mata aí, semifinal. O América de Natal vai até São Paulo. Vai até São Paulo não, vai jogar na Arena das Dunas, né? Vai buscar aí essa vaga na final da quarta divisão, que tivemos o privilégio de acompanhar, né, o Botafogo aqui na Paraíba, uhum, conseguir esse título no ano de 2013. O 13 quase conseguir no ano de 2018 e o Campinense quase conseguir no ano de 2020.
E se a gente falar de torcida, Vitor Oliveira,
perdão.
Lembrar de torcida é lembrar do América do Natal. Tem colocado muita torcida para esses jogos da Série D. É, o América vai enfrentar o São Bernardo, né? Domingo, isso, lá na Arena das Dunas. Eu vou até olhar como é que tá a questão da torcida, mas não vai dar tempo, Vitor Oliveira. Mas enfim, na Série B teremos vários times novos, né? Pouso Alegre, nunca tinha ouvido falar no Pouso Alegre. Vai enfrentar o Amazonas, que é um time também que vem em ascensão nesse fim de semana. E o América de Natal vai enfrentar o São Bernardo. São Bernardo, a gente lembra que é de São Paulo. São Paulo, até a quarta divisão de São Paulo é um estouro por lá, né, Vitor?
Isso, e vale lembrar, já que o tempo tá acabando, São Bernardo, time que em 20 jogos na Série D deste ano só sofreu 5 gols.
É nada.
Não, é impressionante isso.
Nossa senhora. Vamos lá, quem vai fazer gol no nosso horário agora? Reinaldo Azevedo, sexta-feira, dia que saíram aí várias pesquisas na corrida presidencial. Ele vai falar sobre esses e outros assuntos. Vitor Oliveira, bom fim de semana. Amanhã você estará junto com o Joyce, não é isso?
Isso, estarei aqui pela manhã.
No Band News Manaíra, edição especial de sábado, e na nossa programação aqui também. Valeu, Vitor, bom descanso. E para os ouvintes, até daqui a pouco. Para você, até amanhã.
Bom fim de semana, Oscar. Bom descanso para você e para quem nos ouve. Tchau, tchau.
Você ouviu Band News na área. Band News.